Queridos, nós estamos nesse momento agora concentrando, colocando a atenção na reflexão bíblica para esta noite, no nosso culto a Deus, num mês em que nós estamos refletindo a respeito da família. A nossa série de pregações, de mensagens, tem o título de Família em Tempos de Crise, e a ênfase desse sermão e os cuidados com o amor conjugal. Nós faremos a leitura bíblica para a nossa reflexão no livro, na carta de Paulo aos Efésios, no capítulo de número 5. Nós vamos ler os versículos nós vamos ler o texto a partir do versículo de número 15 até o final deste capítulo, versículo de número 33. Então eu quero convidar você a acompanhar, você terá a transcrição do texto aqui pela tela, e você pode acompanhar, então, esta leitura. A palavra do Senhor nos diz o seguinte: portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, e sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Por essa razão, não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual a vontade do Senhor. E não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor, com hinos e cânticos espirituais, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai. Em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. As mulheres sejam submissas ao seu próprio marido, como ao Senhor, porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo o salvador do corpo. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo submissas ao seu marido. Maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para a apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Assim também os maridos devem amar a sua mulher como ao próprio corpo. Quem ama a esposa, a si mesmo se ama, porque ninguém jamais odiou a própria carne, antes a alimenta e dela cuida, como também Cristo o faz com a igreja, porque somos membros do seu corpo. Eis porque deixará o homem a seu pai e a sua mãe e se unirá à sua mulher, e se tornarão os dois uma só carne. Grande é este mistério, mas eu me refiro a Cristo e à igreja. Não obstante, vós, cada um de per si também, ame a própria esposa como a si mesmo, e a esposa respeite ao marido. Palavra do Senhor. Amém? Nós estamos nos dedicando, então, neste momento, a refletir sobre os cuidados com o amor conjugal. E quando nós vamos para as Escrituras, em busca dos textos, então, que vão compor o ensino de Deus para o casamento, para o amor conjugal, nós temos que, a princípio, lidar com os filtros que nós trazemos conosco diante da leitura bíblica. Nós temos, de alguma forma, um primeiro filtro baseado nas nossas experiências, daquilo que nós já vivenciamos em termos de amor conjugal. Seja pela nossa própria experiência, se você já é casado, já casado há algum tempo, você tem a sua própria experiência no amor conjugal, mas também se você não é casado, você de alguma forma já experimentou, já teve experiência com essa relação entre o marido e esposa. E esse é um primeiro filtro que nós trazemos para nós diante da leitura do texto bíblico. Se você tem, a partir da sua experiência, boas lembranças, bons registros do amor conjugal, você possivelmente vai olhar com bons olhos, logo de cara, para esse texto, dizendo coisas aqui que você pode aprender e aperfeiçoar o seu casamento. Mas se o seu filtro traz com você experiências negativas a respeito do amor conjugal, experiências que para você são mais marcadas por sofrimento, frustração, do que necessariamente algo maravilhoso, você talvez, ao ler esse texto, você sente, de fato, algumas dificuldades para lidar com o que nós temos e lemos aqui nesta reflexão. Um segundo filtro que é possível que cada um possa trazer para essa leitura é o que nós poderíamos dizer que é um filtro cultural, né? Se você vem de uma tradição cristã, né, de mais tempo, em que você já refletiu e baseou-se nas experiências desse texto de Paulo para falar do casamento, você possivelmente gostará da expressão sujeitai-vos, submeter-se, né, de estar debaixo da mesma missão. Talvez você goste dessa expressão e veja a alegria em torno disso. Mas talvez se você traz consigo um filtro cultural mais voltado para uma reflexão mais moderna, alguns até mais progressista, talvez a palavra que você vai mais se identificar nesse texto bíblico é a palavra amor, e não submissão, mas talvez olhando mais para a questão do amor, a necessidade de nós amarmos. Independente de qual filtro você traz, a verdade é que quando nós nos debruçamos diante da palavra, do texto bíblico, nós precisamos vir com humildade, nós precisamos olhar com respeito, nós precisamos olhar para a palavra com reverência e precisamos fazer isso em oração, pedindo que o Espírito nos instrua aquilo que vem da parte de Deus. Se cremos no Senhor, cremos também na sua palavra. Se cremos na sua palavra, também olhamos para a palavra com alegria e submetemos-nos à palavra para o ensino do nosso coração em torno de todos os assuntos que ela tem para tratar conosco. Não é diferente quando nós falamos do amor conjugal. Estando diante desse texto, nós precisamos vir com humildade, pedindo que o Espírito Santo nos instrua. Que esse Espírito que testificou ao nosso coração que somos filhos do Pai, que esse mesmo Espírito nos ensine a como viver de uma forma profunda, agradável ao Senhor. Diante de tudo que nós temos vivido nos nossos dias, da minha parte, que fazer uma confissão de que venho para esse tema com temor e tremor. Venho com o tema a respeito do amor conjugal, com o coração voltado para o Senhor, dizendo, fale, Senhor, conosco. Porque nós temos testemunhado nos dias atuais uma grande crise nos casamentos, nas famílias. E este momento de pandemia, de distanciamento social, de convívio maior entre os casais e todos da família no mesmo lugar, tem também proporcionado a muitos casais algum tipo de saturação dessa relação toda por Deus. E o motivo do meu temor e tremor é de que o Senhor ele tem um propósito maravilhoso para a família e o amor conjugal. Ele é fundamental para que o testemunho da obra de Cristo ocorra através das famílias. De alguma forma, talvez algumas pessoas, alguns casais, ou alguns esposos ou esposas, talvez esteja se abrindo para esse momento de ouvir uma reflexão, orando, pedindo, Senhor, fale comigo, fale ao meu esposo, à minha esposa, edifique a tua vontade na nossa casa, no nosso lar, na nossa relação. E eu venho com o coração temendo ao Senhor, pedindo que Ele de fato fale com você, que Ele de fato edifique a verdade dEle ao seu coração e ajude você na sua relação. Paul Tripp, num livro chamado O Que Você Esperava, um livro já em português, que trata da relação conjugal, ele vai dizer que Para nosso espanto, pouquíssimos casais de fato estão ainda acontecendo baseados no amor. Que muitos casamentos permanecem mesmo sem o amor. Esta é uma ideia que ele trabalha no seu livro, mas de fato nós precisamos pensar um pouquinho a respeito deste amor. De qual amor Paul Tripp está falando, que tem sido escasso nos casamentos atualmente. É de um amor que vai além do interesse pessoal. Eula Kennedy, num livro chamado Corações Felizes, da década de 70, ela vai dizer que cada ser humano nasce com três características. A primeira característica é que tem necessidades ilimitadas. A segunda característica é de que as pessoas têm uma expectativa de que as suas necessidades sejam supridas. E supridas, não de qualquer forma, mas supridas pelas pessoas que estão à sua volta. E a terceira característica é de que todos nós ansiamos por um amor incondicional. E o interessante é que essas três características se potencializam numa relação conjugal, onde tanto o marido quanto a esposa vão para o casamento na expectativa de que as suas necessidades sejam supridas. É muito fácil nós cairmos na dinâmica de que o casamento e que as nossas relações nos sejam úteis para suprir aquilo que nós temos carência, ou começarmos a olhar para a nossa esposa ou para o nosso esposo com o interesse de que ele satisfaça, que ele me faça feliz, de que ele possa ter características, habilidades, competências, formas de nos tratar que nos faça nos sentir melhores. Que nos faça sentir cada vez mais alegres, que de fato, quando nós acordemos de manhã, mesmo diante de uma crise como essa, nós possamos ter um lar que tenha harmonia, que tenha paz, que tenha cuidado, que tenha zelo um pelo outro. É muito fácil nós cairmos na dinâmica, num casamento, numa relação conjugal, na expectativa de que o outro tenha que fazer algo para eu me tornar feliz. E é exatamente quando nós caímos nessa dinâmica, dentro da nossa relação conjugal, é que nós estamos, na verdade, excluindo o amor da nossa relação. E muitos casamentos têm sofrido com essa característica de estar vivenciando um de cada lado na casa, de uma forma silenciosa, esperando que o outro faça algo por si. Não é assim que a Bíblia nos ensina a respeito de amor. Quanto a isso, o pastor Tim Keller, no seu livro Significado do Casamento, vai dizer que quando a Bíblia fala de amor, ela não o mede pelo quanto você deseja receber, mas pelo quanto de si mesmo está disposto a entregar a alguém. Quanto você está disposto a perder por essa pessoa, de quanto de sua liberdade está disposto a abrir mão. Quanto de seu tempo, emoções e recursos, todos esses preciosos, está disposto a investir nessa pessoa? A Bíblia, quando trata, então, a respeito do amor, ela está tratando sempre na dimensão do quanto você pode ofertar ao outro e não do quanto você consegue receber do outro. É diante desse cenário que nós vamos para a carta de Paulo, então, aos Efésios. Eu preciso tecer alguns comentários sobre o contexto e do que está acontecendo para nós aprofundarmos nas orientações que aqui nós temos. Em primeiro lugar, Paulo está escrevendo a carta aos Efésios da prisão, mais uma das suas cartas, né, que é escrita desse momento seu de confinamento, e a sua ênfase recai sobre como nós podemos viver, como os Efésios podem viver conforme a vocação e a fé cristã. Paulo está orientando, ensinando sobre a vida cristã, como nós devemos viver a vida cristã. E a primeira parte da carta, ela é mais doutrinária, cuidando do tratamento dessas bases para a vida cristã. Como nós bem sabemos, o capítulo de número 2 é para nós, central na nossa perspectiva presbiteriana, reformada, quando Paulo vai tratar a respeito da salvação pela graça, pela fé que vem de Deus como dom. Nesse primeiro cenário, na primeira parte da carta, então, ele trabalha as bases de uma vida cristã, mas na segunda parte ele começa, então, a trazer certos tipos de exortações para um viver conforme a vida cristã. Se num primeiro momento ele põe a base, que é especialmente a graça de Deus salvífica sobre cada um de nós, ou seja, a atuação de Deus sobre a nossa miséria para nos retirar dessa situação de morte, onde nós não conseguimos viver conforme a vontade de Deus, mas que nós não conseguindo recebemos de Deus a fé salvífica em Cristo Jesus para nos tirar desse império de trevas e nos colocar numa nova perspectiva de vida. Nessa segunda parte, então, ele traz exortações para que vivamos segundo, então, essas bases doutrinárias, essas verdades que devem orientar a nossa vida. E assim, então, ele começa a tratar sobre como nós devemos nos portar na nossa vida cristã diante dos outros. E então, quando ele vai enfatizar as nossas relações com as pessoas, algo que é central, algo que é essencial na orientação bíblica, é de que a vida cristã é baseada no sujeitar-se. O grande poder da mensagem cristã, a grande transformação que a mensagem do Evangelho traz para cada um de nós, é porque nós nos tornamos pessoas que conseguem se sujeitar. Esta é a base dos relacionamentos. É isso que Paulo está tentando ensinar aos Efésios, que chega ao meu e ao seu coração também. Mas é tudo isso contrário àquilo que a nossa cultura atual, a nossa sociedade, tenta nos ensinar. Nossa cultura, nossa sociedade não nos ensina a submetermos. A nossa cultura ensina-nos a sermos deuses da nossa vida. Aqueles que têm autoridade para dizer o que deve e o que não deve fazer. Nós não vemos nos círculos que nós convivemos, na nossa sociedade, e muito menos em ambientes com maior número de incentivo educacional, que cada um deve sujeitar-se ao outro, abrir mão das suas próprias vontades para que o outro esteja melhor. Mas a base do que Paulo está ensinando aqui aos Efésios e ensina ao meu e ao seu coração é de que os relacionamentos são possíveis a partir da sujeição, quando eu coloco o meu ser submetido ao ser do outro, dependente do ser do outro. Paulo, então, ao colocar e explicar isso com mais detalhes, ele aí sim passa a tratar a questão do casamento e do amor conjugal. Nós precisamos ouvir aqui os versos de número 15 a 20, quando Paulo vai colocar a primícia dessa submissão. A primícia da submissão é a submissão a Deus, a nós nos sujeitarmos a Deus. O verso de número 7, Paulo vai falar, então, que nós devemos buscar compreender qual é a vontade do Senhor. Esta é a primeira experiência que nós temos que buscar para pensar no amor conjugal. Será que nós temos buscado a vontade do Senhor para a nossa vida? Será que nós temos buscado a vontade do Senhor para o nosso casamento? Será que nós temos dobrado o nosso joelho e dizendo ao Senhor: Pai, qual é o objetivo? O que o Senhor quer fazer na minha vida? O que o Senhor quer fazer através da minha vida para com o meu cônjuge? Senhor, qual é a sua vontade? E eu, como pastor, eu, como Marcelo, devo perguntar: Senhor, qual é a sua vontade ao ter colocado a Raquel na minha vida? Senhor, por que eu estou e habito com ela no mesmo lar? Senhor, por que eu estou aqui? Qual é a sua vontade na minha relação com a Raquel? Como eu devo obedecer a ti na minha relação com ela? O amor conjugal parte da premissa de que a primeira submissão, a primeira sujeição nossa é para com Deus. Nos versos de 18 a 20, Paulo vai dizer que para nós entendermos essa vontade do Senhor, compreender, nós também precisamos nos encher do Espírito. Nós temos que viver uma vida cheia do Espírito. E ele diz algumas coisas que nos orientam sobre como nós podemos nos encher do Espírito. Ele vai dizer que nós devemos falar com salmos. Nós devemos falar entre nós com salmos. Ele diz também que nós devemos entoar louvores, cantar hinos de louvor ao nosso Deus. E ainda ele coloca que nós sempre devemos dar graças. Três atitudes muito práticas que Paulo está colocando diante de nós, que deveriam ser alicerçantes das nossas práticas diárias. Nós devíamos buscar constantemente estarmos cheios do Espírito Santo, sempre falando com salmos, colocando de fato em palavras pensadas, organizadas a respeito de quem Deus é, cantando louvores, dando sempre graças. Mas em tempos de crise. O que é verdade é que não precisa muito para nós, ao invés de nós agradecermos, nós começarmos a murmurar, a reclamar, a dizer, Senhor, até quando? Quando vai passar isso? A verdade é que nós assumimos uma série de posturas que, na verdade, nos conduzem para o contrário do nos encher do Espírito, o esvaziamento daquilo que é a vontade do Senhor para nós. Vazios nos tornamos pessoas difíceis. Vazios nos tornamos pessoas que querem receber. Vazios nós temos fome. Vazios nós olhamos para o outro, esperando o que o outro pode me dar. Nós precisamos também olhar para o que está no verso de número 15. Quando Paulo fala, é preciso que vocês observem como vocês estão andando. Como vocês estão andando. Precisamos, nessa submissão a Deus, olhar para a nossa vida. Antes de falar do amor conjugal, antes de levantar o dedo para apontar, dizendo, olha mais a minha esposa, olha mais o meu marido, há necessidade de nós olharmos para como nós estamos andando. Como está a sua vida hoje, meu irmão? Como está a sua vida hoje, minha irmã? Como você está diante de Deus? Como está o seu coração? Você está cheia dele? O que lhe falta para estar cheia, cheio do Senhor Jesus? Porque como é que nós vamos edificar um casamento com amor se nós não estamos cheios de Deus? Se nós não estamos cheios do amor que ele pode nos oferecer? Assim, então, nós vamos para uma próxima etapa nessa reflexão, quando Paulo, então, vai dizer que é importante que nós estejamos, então, submetidos a Deus. Nós temos que compreender que há essa essência da submissão, primeiro a Deus, no seu contexto também, deve nos conduzir para a submissão uns para com os outros. No contexto de Paulo, havia pelo menos dois grupos que ele precisava atender nas suas reflexões. Um grupo mais frágil, na sua época, as mulheres, os filhos, os servos, pessoas que naquele contexto não tinham em si condições de, por si mesmos, sobreviverem, dependiam especialmente do outro grupo, o outro grupo mais forte, o marido, os pais, os senhores. Paulo precisa orientar as pessoas para que consigam, de alguma forma, esses dois grupos viverem de forma cristã. E ao, então, deparar-se com esses dois grupos, um grupo mais forte, um grupo mais frágil, Paulo, então, orienta que os dois se submetam um ao outro. Né? A orientação de Paulo é sujeitem-se uns aos outros, tanto a mulher, a criança e o servo, quanto também o marido, o homem e também o servo. Esses devem buscar a sujeição uns aos outros, e não o mais frágil sujeitar-se ao mais forte, mas sim o mais forte também se sujeitar ao mais fraco. Na orientação de Paulo, não é a medição de forças que deve definir a quem você vai se sujeitar, mas a verdade é que a partir do momento em que nós estamos sujeitos a Deus, nós podemos nos sujeitar ao outro. Esse é o poder transformador da vida cristã. Nós só conseguimos nos sujeitar ao outro. E não estou falando apenas da relação conjugal. Nós só vamos conseguir se nós estivermos cheios do amor de Deus. Se a nossa identidade, quem nós somos, estiver amparada, enraizada em Deus, se eu já recebi a porção de amor do meu dia, se eu já estou encharcado do cuidado de Deus, se eu já percebi o quanto Ele me ama, o quanto Ele me deu, o quanto Ele tem zelado pela minha vida, eu só vou conseguir me sujeitar ao outro se eu recebo a afirmação de quem eu sou de Deus, se Deus está comigo, se Ele é meu amparador, se Ele é meu provedor, se Ele Ele é o meu refúgio, se é Ele quem me garante o futuro, se a minha vida está em Suas mãos, se Ele é meu bem maior, se Ele é a razão da minha existência, se Deus é de fato quem afirma quem eu sou, se Deus é quem me deu a vida e quem a tirará, se Deus é aquele que supre a minha vida com alimento, com vestimenta, com moradia, se Deus é quem de fato garante a minha existência, eu então posso me sujeitar a um ser humano, porque Deus é o meu sustentador, é por isso que eu posso servir o outro, é por isso que eu posso abrir mão até mesmo de alguns direitos meus para que o outro esteja bem, porque o Senhor é meu garantidor. Agora, se nós não tivermos a nossa vida sujeitadas ao Senhor, se nós não estivermos amparados nele, jamais nós vamos conseguir nos sujeitar ao nosso cônjuge. Jamais nós vamos conseguir abrir mão dos nossos próprios interesses para que o nosso cônjuge esteja melhor do que nós. Se nós não estivermos enraizados em Deus, o nosso casamento vai padecer, porque nós não vamos conseguir oferecer amor ao nosso cônjuge, à nossa esposa, ao nosso esposo. Nós precisamos nos encharcar do amor de Deus. É Ele. Ele é o grande segredo para que o amor conjugal aconteça. Enquanto você estiver vazio, vazia de resposta do amor de Deus por você, você pouco conseguirá oferecer para aquele que deita ao seu lado na cama. O amor conjugal, então, terceiro ponto que eu quero abordar, ele deve ser um amor de sujeição ao cônjuge. A palavra aqui de Paulo, quando nós lemos apenas esse trecho, e é por isso que eu fiz questão de que a leitura fosse a partir dos versos de número 15 e não a partir do verso de número 22, porque se nós nos precipitarmos e lermos apenas esse trecho, excluindo o que vem antes, nós podemos cair num erro que, desde o século passado, tem sido um grande problema, especialmente para esse grupo mais frágil, especialmente para as mulheres que já sofreram tantos abusos nos lares. Quando, então, deparamos com o versículo dizendo esposa, esposas, sujeitem-se, sejam submissas aos seus maridos. Se nós lermos e começarmos a ler o texto apenas assim, sem nos lembrarmos que, primeiro, essa sujeição deve acontecer ao Senhor, segundo, a base de qualquer relacionamento, as duas vias, na verdade, elas são de sujeição, não apenas de um lado, mas dos dois lados. Todos devem se sujeitar. Se nós nos esquecemos disso, quando olhamos apenas para esse texto dizendo esposas sejam submissas, talvez muitos vão sofrer. Talvez muitos vão dizer, eu rejeito esse texto. Essa palavra não fala mais ao nosso contexto. Isso é antiquado. Isso é coisa do passado. As coisas são diferentes hoje em dia. Mas a verdade é que tanto a mulher, tanto a esposa, quanto o marido devem viver-se em submissão ao outro, um ao outro, tornando-se um. Isso está em harmonia com o final do texto que nós lemos, quando Paulo vai dizer que os dois se tornem uma só pessoa. Como é que você vai submeter ao outro se ele não é uma só pessoa com você? Na verdade, essa sujeição é dos dois lados, tanto a esposa deve submeter-se ao seu marido, como o marido deve submeter-se à esposa. Essa é a base da vida cristã, submissão, primeiro a Deus, depois ao outro. É claro que Paulo vai colocar aqui de uma forma muito clara para nós algumas características que talvez no nosso contexto isso seja difícil de ser compreendido como um todo, quando ele vai dizer, então, que o marido é o cabeça da casa. Mas nós temos que entender que nós somos um só. A esposa e o marido são uma só pessoa e os dois são submetidos primeiro a Deus. E é assim que deve ser. A submissão é dos dois ao Senhor. A liderança não é do homem ou da mulher, a liderança é do Senhor. O Senhor é quem vai liderar a cabeça. O Senhor é quem vai liderar, de fato, o corpo. O Senhor é quem está no meio, no começo e no fim. É o Senhor quem lidera. Quando não é o Senhor, a chance disso dar errado é enorme. Nós já ouvimos e sabemos de muitos testemunhos. Quando há, de fato, uma liderança que não está, de fato, submetida a Deus. Em segundo lugar, é importante que nós tenhamos a consciência desse uma só pessoa. Talvez para nós seja muito difícil reconhecermos isso, né? Afinal de contas, nossa esposa tem muitas diferenças para conosco. Os esposos têm muitas diferenças culturais, formas de lidar, de tomar decisões diferentes das suas esposas. E é muito difícil para nós concebermos que, de fato, nós somos uma só pessoa. Mas tudo bem, porque, na verdade, quem é que lida conosco como se fôssemos uma só pessoa é Deus. Penso que para Deus não há dificuldade em olhar para cada casal e entendê-los como uma unidade. Nós temos dificuldades, mas o Senhor não. Nós temos até mesmo alguns bloqueios para agirmos de tal forma, mas o Senhor, quando ouve a oração, quando ouve um clamor, quando Ele ouve as dificuldades, quando Ele está diante dos sonhos, Ele está vendo como uma só pessoa. Se o texto bíblico nos diz que isto é o que acontece, nós precisamos crer que o Senhor lá do alto, lá dos céus, ou de onde Ele estiver, olha para você, casal, como uma só pessoa. Para nós é um mistério, como diz Paulo, mas para o Senhor é claro, é alvo, como a neve. Para o Senhor vocês são um só. Você, esposa, quando começa de manhã a orar, o Senhor está ouvindo a voz dos dois. Você, esposo, quando começa a orar, para o Senhor, vocês dois estão orando. Mas quando as duas vozes se unem, vocês são matéria fértil na mão de um Deus transformador. O amor conjugal deve ser baseado, então, na submissão ao Senhor, na sujeição ao outro e, além disso, na obediência ao que Deus tem proposto para nós. Quero concluir essa reflexão com um grande desejo de ter te encorajado a melhorar o seu casamento a partir da sujeição, em primeiro lugar, a Deus. Mas eu concluo com três questões muito práticas. Primeiro, busque a vontade de Deus para o seu casamento. Por que é que Deus permitiu e abençoou a sua união conjugal? Por que Ele pôs esta pessoa na sua vida? Qual é a vontade de Deus para com a pessoa com quem você se casou? Que passe através da sua vida. Quanto mais você compreender a vontade de Deus para você no seu casamento, mais próximo você estará de edificá-lo e vocês viverem esse amor. Em segundo lugar, aperfeiçoe a sua vida em torno da sujeição cristã em seu lar. A prática é que vai aperfeiçoar a experiência. Então, aperfeiçoe de forma a experimentar, sujeitar-se um ao outro, ao seu cônjuge. Você, marido, coloque a pessoa com quem você está casado como mais importante do que você. Você, esposa, coloque a pessoa com quem você está casado como mais importante do que você. Você pode imaginar onde isso vai dar? Você pode imaginar o que é um casamento em que os dois busquem a atitude de colocar o outro como mais importante do que si mesmo. É disso que a palavra de Deus tem a tratar a respeito do amor conjugal. E por último, colocaria, não ame só de palavras, não ame só pelos seus interesses, ame com atitudes, ame com a ajuda de Deus. É com a ajuda dele que nós amamos. Isso está no nosso voto tradicional no casamento. Com a ajuda de Deus é que nós devemos amar. Que o Senhor possa abençoar a vida de cada casal. A minha oração por você nesta reflexão é para que, de fato, o seu casamento seja uma grande bênção, uma grande dádiva do Senhor para com você. Que Ele restaure os casais que estão mal. E que, nesse momento de crise, eles aproveitem a oportunidade que o Senhor está dando de convivência para restaurar o amor conjugal nos moldes bíblicos. Que Deus te abençoe.